Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
Muito bom dia, chegamos com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Hoje, segunda-feira, 21 de novembro de 2022, e essas são as principais manchetes do programa de hoje.
Santos busca reforço do Cuiabá para a zaga em 2023. Edenilson segue nos planos, mas valores assustam a diretoria. E São Paulo tenta negociar a chegada do lateral Lucas Pires.
Lucas Pires, destaque do Santos na Copinha, pode estar indo para um rival? Será? Vamos conversar sobre isso durante essa próxima hora de resenha santista. Já estou aqui para o programa, sem Caio Couto e sem Felipe Noronha, voltam só em 2023. Que beleza, hein? Mas não estou sozinho não, rapaziada. Carol Bernardi já está comigo, o Leandro vai colocá-la na tela. Olha aí, melhoramos muito esteticamente. E daqui a pouquinho, Anitta Efraim, também, para melhorar a carinha de Caio Couto e Felipe Noronha. Estou com Anitta e Carol. Olha aí que beleza. Carol, começo com você. Muito bom dia, obrigado por ter aceito o convite. Sou fã, não perco um de olho no peixe. Cartola que você manda. Obrigado por ter aceito o convite. Estaremos juntos nessa próxima hora. Carol, tudo bem?
Tudo bom, Murilo Tauro, irmão de Batistão, está.
Sim.
É que honra, né? Estar com o irmão do Batistão, né? Em plena segunda-feira, eu que agradeço o convite. Ainda tem muito trabalho, né? Parece que não, mas só os jogadores estão de férias, ou quem está ali sentadinho na cadeira da presidência ali da diretoria tem muito trabalho no Santos Futebol Clube, e eu ainda tenho muito trabalho com Cartola, por conta da Copa. Então, de férias, só Caio Couto, Noronha e os jogadores.
É isso. Por enquanto, só eles. Vai ter... Tem o Cartola, tá rolando na Copa, então? Sabia, não?
Tá rolando o Cartola Express. É aquele, não é aquele Cartola tradicional, é o Express. Sei. Que você pode ganhar uma grana com ele, né? Em vez de fazer bolão com os amigos, pode escalar lá e ganhar uma grana. Tem bastante. Sei. Trabalho.
Que beleza, hein? Não sabia dessa, não. É, daqui a pouquinho a Anitta Efraim entra também e conversa com a gente. Conhece ela, ô Carol?
Não, pessoalmente. Não tem como não conhecer a Anitta das redes sociais, né? Quem é santista automaticamente sabe quem é, mas não nos conhecemos pessoalmente.
Ah, sim. Bom, a gente vai começar falando de zagueiro pro Peixão. Eu acho que precisa contratar e o Santos parece que está indo atrás. O Santos mira o Joaquim, zagueiro do Cuiabá, de 24 anos. Coloca na tela o que a gente tem do zagueirão aí, Leandro. É um texto do UOL. O Santos procura um zagueiro no mercado da bola. E um dos alvos é Joaquim, do Cuiabá. Ele tem 24 anos e foi um dos destaques da posição no Campeonato Brasileiro. O Dourado pede alto pela sua revelação. Joaquim tem a aprovação de Odair Hellmann e do Departamento de Inteligência. O Alvinegro entende que a revelação merece um esforço financeiro. Pouco conhecido após passagens por Botafogo da Paraíba e de São Paulo, ele chamou atenção no Brasileirão e foi procurado por clubes da Série A e do exterior recentemente. Num primeiro contrato entre os clubes, o Cuiabá pediu mais de 20 milhões de reais pelo zagueiro, de acordo com a apuração do UOL. O Santos então busca alternativas para tentar viabilizar o negócio. Tem até um trecho que eu anotei também sobre isso, acho que é uma complementação. É, sem esse montante disponível, Rueda sugere um empréstimo ou a compra de direitos econômicos, com pagamento parcelado. Até agora não houve avanço. Realmente o valor chama a atenção, são 20 milhões de reais. É, mas, Carol, o Santos precisa de um zagueiro para chegar e pelo menos ajudar Maicon e Bauerman, né? Por mais que os dois sejam titulares, não temos muitas opções no banco. Eu vou te falar que eu traria até um titular. Não sei se para brigar com o Maicon ou com o Bauerman. Mas é uma posição que eu acho que o Santos acerta em pelo menos tentar um jogador, né?
Murilo, tá faltando pouco para o Santos, eu acho, assim, ó, para ficar tranquilo a temporada de 2023, só tá faltando um zagueiro, dois laterais, um meio de criação,
Um
tá
atacante para
tranquilo.
ir pro banco.
Exato. Mas brincadeiras à parte, eu gosto muito do Joaquim. Joaquim foi destaque em vários vídeos meus na temporada. O cara manda muito bem nos desarmes. Ele lembra um pouquinho o que o não o estilo de jogo, tá? Mas o Maicon, ele teve uma estreia horrorosa pelo Santos e por um espaço de tempo ele foi um período muito regular. Era um zagueiro que não tinha amarelo, que não cometia faltas, era bom nos desarmes. Então o Joaquim lembra esse período assim do Michael. E arrisco dizer, tá? Se ele vier, ele vai brigar pela titularidade, não vai para ser banco, não. Acho que precisa sim, até porque o Maicon ajuda, porém ele está numa idade que geralmente ele tem algumas lesões que não são lesões que ele fica um jogo fora, né? Ele fica
Sim.
alguns jogos fora. E aí nem sempre a gente dá para contar com o Luiz Felipe, tal. Eu acho que que é uma posição aí que é bom ter um. Talvez não seja uma posição de urgência do Santos, mas é interessante vir alguém para ter um stand-by. O Joaquim, para mim, é um ótimo nome. Assim como o João Lucas também foi cotado na lateral e é um cara que eu gosto bastante.
Do Cuiabá também, né?
Cuiabá também, isso.
Sim.
Cuiabá também.
Eu acho que eu concordo com a Carol. O Santos precisa para essa posição, além de provavelmente subir o Jair, né, Carol? Falam-se na base, fala muito bem dele. Ele fez uma boa copinha, mesmo com a idade. Ele tem idade para outra copinha, mas eu acho que vai ser meio inevitável ele aparecer, pelo menos na pré-temporada, entre os profissionais, né? Mais um reforço para a zaga.
Para pré-temporada, eu acho bem interessante ele subir. Agora, se a gente tiver nomes mais cascudos, eu acho que pode fazer um trabalho dele subir aos poucos, sabe? Para não queimar o garoto, como aconteceu com o Kaique, que entrou na fogueira,
Sim.
entrou para tentar resolver um problema e não tinha maturidade ainda para tal. Eu não sei nem se a palavra é maturidade, viu, o Murilo? Mas ele, né? Era um garoto, não dá para exigir ainda que
Sim.
entraria e tivesse uma temporada que não oscilasse, nem nada, né? Normal
Não.
de qualquer garoto. Então, acho que tem que subir na pré para fazer alguns testes, mas assim, tem que ir colocando com calma. Qualquer menino que subir da base agora, vários deles se destacaram nesses últimos tempos, mas acho que tem que ir. Já que não tem transfer ban, a situação é outra do começo do ano passado, dá para fazer um trabalho com um pouquinho de mais calma aí.
Sim, eu também tô contigo. Qualquer garoto da base que suba agora não é uma certeza. E a gente viu isso mesmo com o Ângelo e Marcos Leonardo, não eram certezas de que vão decidir jogos para o Santos. O Santos sofreu muito, mesmo com os dois bem em 21 e 22. Muito mais em 22, né? Eu acho que por 20 milhões. Ó, que imagem diferente. Acho que pelos 20 milhões. Não é negócio ainda. Eu subiria o Jair e tentaria negociar, mesmo que seja empréstimo, como o Rueda falou, parcelado e tal. Dá para tentar. Eu, inclusive, estou confiando na senhora dizendo que ele é bom jogador. Então,
Ele é.
se for por um valor mais baixo, dá para tentar
É,
trazer.
20
Mas assim.
milhões, 20 dinheiros aí é salgado. O
Sim,
cara é bom,
20
mas não
milhões, né?
é, né? 20 milhões,
Exatamente. Porque ele não é um cara, provavelmente, ele pode chegar e destruir, mas ele não é um cara que chega e o Santos fala: bom, chegou o nosso zagueiro, é ele e mais um do lado dele. Eu acho que ele vai brigar com o Maicon e Bauerman. E se os Maicon e Bauerman estiverem no bom momento que tiveram até em um período de 2022, eles
ficar no
seguem
banco.
titulares, né? Mesmo com a vinda do Joaquim.
A probabilidade, até porque o Joaquim, ele é um cara mais novo. Ele não é novinho, mas ele é um cara mais novo. Eu acho que o que falta no Santos hoje são jogadores como o Bauerman, que por mais que não tenha chegado no Santos há tanto tempo assim, já mostrou que tem uma certa liderança. Maicon tem uma liderança. A gente precisa muito. Eu sei que a gente vai falar disso daqui a pouco, mas muita gente não concorda com a vinda do Edenilson, e eu já sou super a favor, até porque o Santos precisa mesclar esses meninos com caras mais cascudos e de liderança, justamente para quando acontecer algumas coisas como a expulsão do Lucas Barbosa no Rio de Janeiro, que vá alguém e tome a liderança e vá falar com o juiz e vá brigar e vai tentar unir o time, sabe? Eu acho que precisa de jogadores assim. Porém, sou contra contratos antigos. De longa duração, tá? Que tem, sim, essa também, né? Não adianta
pela idade, né?
Fazer um contrato com ele de 4 anos. Calma lá, vamos com calma.
Exatamente. Como fizeram com o Carabajal, né? Que tem quase a mesma idade, 31. É, 5 anos pro Damião. Os caras brincaram com o Santos. Mas, vamos ver. Eu acho que é interessante o Santos pensar em um zagueiro. O Santos pode perder, mudando de assunto, o Lucas Pires. Mas aí é troca, pode vir jogador, pode ir o John também. Coloca na tela o que temos do lateral esquerdo, que foi destaque na Copinha. Um dos grandes destaques do Santos na Copinha de 2022, que o Santos foi vice-campeão. A pedido de Rogério Ceni, o São Paulo demonstrou interesse no goleiro John e no lateral esquerdo Lucas Pires. O Peixe, em contrapartida, vê o meia Patrick com bons olhos. Nos últimos dias, especulou-se a possibilidade do tricolor envolver o volante Luan na negociação. Pelo que o UOL apurou, o garoto revelado em Cotia ainda não foi pauta no Santos. A prioridade é o goleiro John e o interesse existe desde o primeiro semestre. O tricolor, porém, tem pouco dinheiro em caixa e não chegou nos valores exigidos pelo Santos. Pelo lateral esquerdo, a situação é semelhante. Ceni quer uma alternativa ao Wellington, depois da saída do Reinaldo, mas o Peixe tem planos para o jogador e não será liberado facilmente. Próxima página. Sem muitos recursos, o São Paulo tenta costurar uma troca com o Santos, mas os jogadores oferecidos até aqui não agradam. Do elenco tricolor, Patrick é quem empolga o técnico Odair Hellmann e o coordenador esportivo Falcão. Patrick teve um desenvolvimento com o Rogério na reta final do Campeonato Brasileiro, mas está nos planos do São Paulo e tem contrato até o final de 23. Aí dois nomes que a gente conhece mais do que o Joaquim, Luan e Patrick, mas acho que são dois jogadores que o São Paulo não vai liberar com facilidade. Por mais que o Santos liberasse Lucas Pires e John, eu não sei se Luan, que é um menino da base, que jogou muito bem em 2021 no São Paulo, depois teve lesão, e o Patrick, que tem contrato e está nos planos do São Paulo, como a gente acabou de ler, eu acho que são nomes difíceis. Eu gostaria de ter o Luan. O Luan fez um bom ano de 2021 e acho que tem potencial para uma posição que o Santos só tem o Rodrigo Fernandes, né? Eu acho que era bom. Deve ter o Alisson em janeiro. Entre Alisson e Luan, eu prefiro o Luan. Mas são nomes, o Santos está no mercado. Eu não queria perder o Lucas Pires, não. O John até aceitaria liberar. Mas também, cara, eu não sei se o Patrick é um cara que vai resolver o meio campo ali, né? Eu não sei, eu queria nomes mais que fossem mais certeza de darem certo, né? Não sei se o Patrick chega a ser uma aposta, mas ele não é o cara que vai mudar o patamar do Santos, né?
Não é, mas eu arrisco dizer que, de repente, se tivesse um Patrick e Edenilson, o negócio já mudaria de figura. Sim. Ah, Carol, mas são caras mais velhos e tal. Bom, os valores assustam. Qualquer valor assusta o Santos, a verdade é essa. Mas o que eu não quero ver é uma negociação, de verdade, eu vou ficar meio brava, porque, querendo ou não, o John ele chega no São Paulo para resolver um problema que o São Paulo tem desde a saída do Rogério Ceni. Nenhum goleiro ficou, ficou fixo ali, ficou como titular absoluto desde a saída do Rogério Ceni. Sempre teve um rodízio entre eles. O Jandrey foi, e mesmo assim não é banco. Eu acho que assim, o John ele já falou que quer sair. Já falaram para ele que ele tem que ser negociado, mas não dá para ser negociado para qualquer coisa. E outra, o John tem que falar assim para São Paulo: filho, eu tô indo para ser titular, porque banco por banco eu fico onde eu tô.
Fica aqui, porque é isso.
Eu tô querendo sair, porque quem não é visto não é lembrado, não é mesmo? Então, né? Ele tem que ir para um lugar que ele vai jogar. Para ficar no banco como o Jandrey tá, então ele fica onde ele tá. Então aí ou o São Paulo paga o quanto o Santos quer ou não tem negócio. Eu também acho que prefiro, eu gosto do nome do Luan, mas eu acho esses nossos rivais muito engraçados, sabe? Eles querem nossos jogadores que estão ali em destaque e querem troca da jogador que está
Um reserva.
encostado,
É.
lesionado. Aí não dá, né? Aí não
Sim.
dá.
É, eu também acho que é por aí. Gosto do Luan. Até ele é uma posição mais recuada do que o Sandri. Mas em promessa por promessa, eu acho que o Luan entregou mais até no profissional do que o Sandri, pela quantidade de jogos, pelo tempo que jogou.
É
O
que tá
Sandri
um
fez
tempo
um.
sem jogar também, né?
É,
Tem
tá
essa,
bastante tempo sem jogar.
é.
O Sandri fez uma grande Libertadores em 2020, né? Já faz bastante tempo. É, eu tô com a Carol. Se vem o Patrick e o Edenilson, os dois juntos, dá um upgrade nesse elenco muito fraco que o Santos teve em 2022. Mas se a gente for perguntar para o torcedor do Inter e do São Paulo, eles não são unanimidades por lá. Nem o Edenilson no Inter. O Edenilson conseguiu.
Mas aqui o Edenilson no Inter, oh, desculpa te cortar, Murilo,
Imagina.
é muito mais uma questão de relação
Fora do
desgastada
campo, né?
do que qualquer
É.
outra coisa. É
Sim.
como. Não dá para comparar, né? Porque o Marinho também não estava fazendo muita coisa antes de sair, mas era mais ou menos a relação do Marinho com a torcida antes
Sim.
dele ir embora, que muita gente comemorou a saída dele, porque já tinha ali um desgaste na relação. E isso é o Edenilson. Se a gente pegar os últimos jogos, não que a gente precise, porque a gente tem o Marcos Leonardo, mas o cara bate muito bem pênalti. Ele, em vários jogos, teve participação em gols, ou ele deu assistência, ou começou a jogada ali nele. Então, se a gente realmente for perguntar para o torcedor colorado, vai ficar torcendo um pouco o nariz, mas por conta dessa relação desgastada, não por falta de técnica
Sim.
do jogador, ou falta de vontade, enfim.
Não pelo que ele entrega em campo. Eu tô contigo. A produção me avisa que Anitta Efraim já está com a gente. Se estiver, Anitta, primeiro coloca na tela ela aí e dá um oi. Aí, ó. Tá ouvindo?
Oi, gente, estou ouvindo perfeitamente. Vocês me
Boa.
ouvem?
Sim, ouvimos muito bem, ó. Diário do Peixe, De Olho no Peixe e Resenha do Peixe. Não, Resenha Santista. Os três aqui. Anitta, bom dia, primeiramente. Acabou de sair da live do Diário do Peixe, ou não? Foi, né?
Sim, do café com a Anitta todos os dias das 9h30 às 10h, para não ter conflito com o resenha, entendeu?
Legal,
Para o horário não
obrigado.
bater.
Isso, excelente, excelente. É, do que você falou lá hoje?
Falei vários temas parecidos, na verdade, né?
É.
Tava inclusive falando sobre essa questão do Edenilson e do Patrick. Eu tô com vocês dois. Bom dia para Carol também, que eu não dei bom dia para o Murilo, para toda a audiência. Eu gosto dos dois jogadores, mas eles já são jogadores mais velhos, né? O Edenilson tem 32 anos, o Patrick tem 30. Desculpa se eu estiver repetindo um pouco, né? Entrei um pouquinho depois
Sim.
para dar tempo de beber aquela água, fazer um pit stop e tudo mais
Boa.
depois do programa, mas eu gosto dos dois jogadores, mas eu não trocaria eles por jogadores mais jovens. Acho que são investimentos um pouco burros, né? Com o perdão da palavra, você não pode trocar o Lucas Pires de 21 para 22 anos por um Edenilson de 32.
E
Não
com o
que o Santos esteja
potencial que o Lucas tem, né?
oi?
E com o potencial que o Lucas tem, né? Não só pela idade.
Lógico, eu até pensaria mais, não acho que é a melhor troca do mundo, mas no Felipe Jonathan. A Carol estava falando desse desgaste do Edenilson no Inter, que é muito real. É como o Felipe Jonathan no Santos, existe um desgaste. Eu não acho ele um jogador inútil. Eu gosto dele, acho ele bom jogador quando ele está a fim de jogar, quando ele não está um pouco mais complicado. Mas a torcida tem uma certa resistência com ele por declarações que ele já deu, por questões dentro de campo também. Então eu acho que faria mais sentido. Com o Lucas não faz sentido nenhum essa troca. Mas o torcedor tem que entender assim, o São Paulo tem direito de querer, o Inter tem direito de querer, cabe ao Santos não dizer, não vou vender, não vou trocar, pronto, acabou.
Sim, cabe ao Santos defender a parte dele. A Carol até tocou nesse assunto, falando que dos rivais, né, Carol? Os rivais querem oferecer um reserva e pegar um jogador com potencial, um jovem com potencial no
Não, e
Santos. O
não só
Santos.
um jogador com potencial tecnicamente, mas com uma futura venda muito
Sim.
boa para o clube, porque entra naquele assunto de vira um Patrick, vira um Edenilson, não com contratos longos, faz um contrato menor, até porque o Santos não vai ter um retorno financeiro, vai ter um retorno técnico, mas não vai ter um retorno financeiro com o Patrick, com o Edenilson, coisa que se for o Lucas Pires, a gente não precisa nem dizer, né? Com claro. Certeza vai ter um futuro retorno financeiro aí.
Não, sem dúvida.
Até
sem
pensando dúvida. Em clima de Copa, né, os jogadores que estão com a seleção brasileira, a gente há 10, 11 anos não imaginou que o Alexandre ia ser um jogador que ia parar na seleção brasileira. Sim. Eu acho que o Santos tem que olhar para o passado e aprender, né? Desvalorizou jogadores como o próprio... Peraí que agora me fugiu. Quem era que o Muricy não gostava que hoje
Felipe
joga...
Anderson.
Felipe Anderson, o Muricy implicava com ele, hoje ele joga na Premier League, em grandes Sim. ligas, agora não vou lembrar onde que ele está exatamente, então o Santos tem que olhar para isso e jamais fazer uma troca como essa de Lucas Pires por Edenilson, mesmo que o retorno imediato seja melhor.
Sim, a Anitta lembrou bem, o Alexandre não era unanimidade aqui, né? Ele está uns 10 anos na seleção brasileira e ele vai ser titular da Copa. O Alexandre e o próprio Danilo, né? O Danilo era mais, jogava mais, era melhor aqui, mas também vai para a segunda Copa, né? Eu acho que ele machucou na última e entrou o Fagner, mas ele vai para a segunda Copa. Dois jogadores que o Santos, eu não sei se deu o valor devido, até o torcedor. O Danilo mais porque fez gol em final de Libertadores, mas o Alexandre, cara, há 10 anos na seleção e vai ser titular numa Copa do Mundo. A gente pode falar mais sobre isso, mas daqui a pouquinho, agora é intervalo e a gente já volta.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
Estamos no intervalo aqui. Somente para quem está no YouTube. Deixa o like, se inscreve aí, rapaziada. Tem superchat que chegou. Tem mensagem que a produção me manda do chat também. Vander Maicon TV. Murilo, abandona o Noronha estressado para sempre e deixa essas duas gatas diariamente conosco. O Noronha não é estressado, mas o Santos estressa as pessoas.
Ó, vou ter que defender o Noronha. Quem não fica estressado trabalhando com o Santos Futebol Clube? Não pois dá, é. Gente. Não dá. Eu tô cada vez mais loiro porque meu cabelo tá cada vez mais branco. Então, entendeu?
Eu tô cheio de cabelo branco também. Então...
Eu não vou nem falar que o meu tá aqui já aparecendo aqui.
O meu tá brancão, velho. O Dan Oliveira. A Carol é muito musa, meu Deus. Ó, super chat. A Danilo Braga Ribeiro. Muito legal vocês juntos falando do Peixão. Assisto vocês todos os dias, vocês são demais. Parabéns. Valeu, Danilo Braga Ribeiro. Christian Domingos. Beijo, Carol. E várias bandeirinhas do Brasil. Boa. Quinta tem jogo. Tá tendo jogo, né? Agora?
Tá, Inglaterra.
Inglaterra? Entrou com a faixa de capitão que o Harry Kane queria ou não? Não tô
então,
vendo.
Eu não vi, afinal, disseram que não ia entrar. Acho que não entraram.
Tinha que entrar e qual é a punição que a FIFA pode dar? Ficar fora da próxima Copa?
Cartão amarelo.
Porra, mas cartão amarelo.
Mas aí você tira o principal jogador, né? O capitão dos outros jogos.
Põe outro de capitão. Põe o... Como é o zagueiro ruim deles lá?
Maguire.
Coloca o Maguire, que aí se ele toma amarelo, já sai melhor pra eles.
Nas redes.
Se tiverem mensagens aí, fiquem à vontade. Podem ler. Não sei se do Instagram, da onde quiserem.
Deixa eu olhar aqui no Twitter, ver se o pessoal está interagindo.
Um minuto pra gente voltar. Tem o Jonatas... Souza, manda mensagem aqui no Instagram. Tô com um olho no Resenha e outro na Copa. Abraço. Valeu, Jonatas.
É Souza. Isso, duas telas.
Duas telas. Giancarlo Couser, tamo na audiência. Tirou o prof e colocou as lindas meninas, Carol e Anitta. Giancarlo Couser, valeu, parceiro. Tamo na audiência. Do Zé, bom programa, como sempre, seguindo, bem servido de grandes comentaristas, Carol e Anitta. Ambas, assim como vocês, dão show. Parabéns. Valeu, do Zé. O Jefferson Fernandes também vendo. Tem aí o Twitter?
Eu, segundos. Boa produção.
Não, você.
Não tenho, meu Twitter não está nem atualizando hoje. Eu acho que a minha internet hoje está devendo.
Então, vamos voltar.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
Voltamos com o Resenha, segundo bloco está no ar, para falar da Andy Futebol, a maior e melhor loja física de material esportivo do mundo todo. O texto diz da Baixada, mas esquece, é do mundo inteiro. Andy Futebol, parceira da TV Cultura Litoral durante o ano de 2022 inteiro e renovados para 2023, viu, Leandrão? É. 2023 está com a gente também. Só nesse ano de 2022, a Andy deu mais de 30 prêmios, 30 para você, telespectador do Resenha. Então, agradecemos muito a Andy, a parceria segue firme e forte. A loja fica no Shopping Praia Mar Piso Térreo, é o principal shopping aqui da região, facílimo acesso, a loja muito bonita, toda tematizada sobre futebol. Se você não mora aqui na região e não pode visitar o Shopping Praia Mar Piso Térreo, entre em contato através desse telefone aqui, ó, WhatsApp 13 99204-7944. Esse é o WhatsApp da Andy Futebol para você entrar em contato, perguntar o que, que tem de material lá. Quero uma camisa, quero um shorts do Santos. Tem de outros clubes também, que não são tão importantes quanto o Santos. Se você não torcer para um desses clubes, para o Santos, pode pedir a sua também. Mas tem um monte de camisa de seleção, agasalho, todo o uniforme do, todos os uniformes do Santos, masculino, feminino, tem lá na Andy Futebol. Pensar em alguma vestimenta esportiva, vestimenta de futebol, é na Andy Futebol que você vai achar. Um beijo para o Ali, parceiro de sempre, que renovou com a gente. 2023 tem muita Andy Futebol e vai ter mais prêmio para você, telespectador do Resenha. Vamos de interação. Coloca na tela aí, Leandrovski. Hoje são quantas? Hoje são 3 interações. Primeira é do Daniel. Essa mensagem está lá nos comentários do programa de sexta-feira no YouTube. O programa de sexta-feira tem só mensagens para o Caio Couto, desejando boa sorte lá no Audax do Rio. E essa fala sobre o Santos. É a seguinte, o Daniel mandou. Dá para fazer um planejamento diferente, trazer Edenilson, Dudu e um zagueiro bom. Dá para mudar um pouco a cara do Santos? Dá até para negociar Felipe, Jonathan e John. Carol e Anitta, esses nomes que ele cita são alguns dos especulados, a gente falou de alguns no primeiro bloco, no Santos. Dudu, por exemplo, lateral, Edenilson, essas contratações, esses nomes especulados para vocês, vou começar contigo, Carol, muda o Santos de patamar ou precisava de um nome mais incontestável para fazer com que o Santos virasse a página mesmo de 21 e 22 para 23 e virasse um time competitivo em todos os torneios que entrasse, Carol?
Uma coisa é o que o torcedor quer, outra coisa é o que vai acontecer. Eu tô com bem pé no chão, eu vou dizer. Todo mundo sabe que trabalho com isso, mas que também sou santista. E eu sou muito pé no chão. Eu não estou esperando uma contratação, que o Neymar volte, que venha. Não estou esperando. Mas vou falar uma opinião muito particular, muito mais do que o Santos mudar tecnicamente, o Santos tem que mudar as peças, porque o problema do Santos, eu vou bater nessa tecla porque é verdade, o problema do Santos também é uma questão de união, cabeça. Precisa mudar e precisa parar com esse... Nós tivemos um final de campeonato brasileiro muito melancólico, muito mais que 2021. Muito mais. Assim, a gente em 2021 teve muito mais perigo de cair para a Série B, mas o final de 2022 foi horroroso. Os jogadores já entravam em campo derrotados. Quando tomava o primeiro gol, então esquece. Não tinha uma liderança. Não estou falando mal do João Paulo, vamos deixar isso claro, né? Quando eu falo de liderança, é de gente para cobrar os jogadores. Eu, de verdade, não tenho nem como falar do Orlando, porque o Orlando caiu de paraquedas num lugar que nem era para ele estar. Não era para ele estar lá. Então, não tinha quem cobrasse o Orlando, não tinha quem cobrasse os jogadores, então o Santos estava abandonado. Então, muito mais do que patamar técnico, que eu acho que realmente tem que mudar a cabeça dos jogadores que ficarem, fazer uma limpa, emprestar, enfim, fazer o que tem que fazer para quem não está afim. Porque o que eu ouvia de jogadores falando, ah, porque fulano já falou que assim prefere jogar num time menor do que jogar no Santos. Caramba, não tem noção da camisa que está vestindo. Não tem noção que no Santos ele vai ter visibilidade. E no time menor ele não vai ter. Então, assim, a responsabilidade de quem ficar tem que entender o peso da camisa, tem que entender a responsabilidade que tem e tem que entrar com faca nos dentes até o último, até o juiz apitar, querendo o resultado. Agora, vocês talvez saibam de quem eu estou falando, porque eu não lembro quem fala isso sempre no Twitter, mas a frase é: tem que querer. E para mim é muito...
É a Thaís.
A Thaís, eu estava tentando, a minha memória está horrorosa. Tem que querer, cara, e a frase é essa, tem que reunir todo mundo e falar, quem quer ficar? Quem não tiver afim, fala agora que a gente empresta e sei lá, aqui esse é o momento. Então, a gente viu times, desculpa até me alongar, mas a gente viu times como Fortaleza, que não tinha ninguém brilhante, mas Sim. era extremamente unido e organizado. É isso que se você está unido e organizado, automaticamente você consegue ser competitivo. Eu acho que é isso que o Santos precisa hoje.
Não, precisa muito. Ô, Anitta, a Carol lembrou bem, o Santos, com um elenco pior no ano passado, terminou com mais pontos que nesse ano, né? Essa entrega que a Carol falou, além da parte técnica, o elenco é ruim, a gente sabe, mas ficou devendo um pouco, né? Que nem ela falou, tem que querer. Quem é que fala isso no Twitter? Eu sou ruim de Twitter.
A Thaís Azevedo, minha amiga, minha parceira de jogo, dá todo jogo comigo, ela fala isso. Essa é a frase dela. Ela sempre fala isso. Não é só no Twitter, no estádio é o que ela mais grita também.
Ah, é? Ela tá sempre contigo na vila?
Sim.
Ah, então acho que eu sei quem é. Que quando eu te vejo, ela tá ali perto, acho que eu sei quem é. Mas foi boa a lembrança da Carol. 50 pontos no ano passado, 47 esse ano, com um elenco melhor. Não tem como não cobrar, né, Anitta?
Com certeza, e eu acho que essa questão da cabeça que a Carol citou, ela é muito real, e eu acrescento que tem uma questão de acreditar no seu próprio projeto. Eu acho que quando o Santos contrata o Fábio Carille, naquele desespero pós-Diniz, acreditou no projeto Fábio Carille até o fim do ano. Quando o Santos, esse ano, manda embora o Bustos e traz o Lisca, acho que foi um erro muito grave e coloca o Orlando lá para substituir sem acreditar nele.
Com certeza.
Ah, vou tapar um buraco, esse ano está mais tranquilo, com 40 e poucos pontos a gente se salva. Nem lembro agora quantos pontos tinha o Ceará, acho que foi o último time que caiu.
38.
Não foi nem 40?
Nem 40.
Jesus Cristo. Mas então o sarrafo está muito baixo, deixa ele lá que a gente não está correndo risco. E quando ganha do Atlético Goianiense, já foi. Então já foi pronto.
Sim.
E aí não tem nenhuma crença no próprio projeto. Eu acho que os sinais para 2023 eles são mais positivos no sentido de que o Santos deu respostas rápidas. E não com nomes duvidosos. Eu entendo o Santista que olhe para o Odair Helman e fale: ah, não é o meu estilo de jogo, não é o que eu mais gosto. Mas é um treinador com bons resultados, com uma ideia de jogo definida, que tem capacidade de potencializar jogadores. Então, eu acho que a resposta foi rápida. Mas não é um problema, são muitos problemas. Mas o maior, para mim, é essa questão do projeto. Isso também deixa os jogadores muito desorientados, né? Os jogadores não sabem qual é o estilo de jogo do time deles, não sabem quem é o treinador que eles podem confiar, não acreditam no presidente, não por falsas promessas, mas por uma falta de estabilidade. E eu acho que o Fortaleza, como a Carol citou, é o melhor exemplo. O elenco do Fortaleza não é melhor que o Santos, é igual ou pior. Não tem uma folha salarial mais alta do que o Santos, apesar da a gente saber hoje que a folha salarial do Santos é bem baixa em comparação com os grandes rivais e tudo mais.
Então, com o que já foi do Santos mesmo, né?
Precisa acreditar no projeto e ir em frente. Eu acho que é isso que precisa pensar para 2023.
Como diria Thaís, tem que querer. Põe aí a próxima interação, Leandro, por favor. Ah, rapidinho, tira aí a interação. Eu fui olhar aqui, 37 pontos fez o Ceará, primeiro que caiu. Se o Santos tivesse 38, já estava livre. E o Santos fez 38 há muito tempo. Já está livre há muito tempo sem nem saber. Põe a outra interação na tela. Por favor, Júnior Oliveira, essa é do Instagram, @junior_oliveira.tj. Avaliem uma possível vinda do Jean Lucas, como ele sempre comenta nos posts do Peixe, quem sabe o presidente Se o presidente bater em Mônaco, ele não vem. Não custa a consulta, valeu. O Júnior Oliveira, não custa a consulta, realmente. Agora, essa historinha de que o cara comenta, posta nas redes do Santos, a gente lembra do Andreas Pereira, né? Santistaço, foi jogar no Flamengo. Não é porque ele torce para o time que ele vai vir para cá, vai pedir uma grana alta para voltar. Eu gosto muito do Jean Lucas, acho que ele jogou bem em 2019. O Felipe Noronha, que vocês conhecem tão bem, não via ele com tanto... não via tão bem ele no time de 2019 quanto a maioria. Para o Noronha ele não era tão incontestável assim, não. Mas acho que para esse elenco que o Santos tem hoje, ele é um nível acima, né, Carol?
Ele é um nível acima. E é isso, a gente não pode se iludir com jogadores que comentam, que falam do Santos. Visto aí muitos santistas que ainda defendem o Gabigol e o que ele falou esse final de semana no Altas Horas. Se ele tivesse pois que é. Voltar, jogar num grande de São Paulo, ele jogaria no Corinthians porque ele combina no Corinthians. É assim, não dá. Desculpa, vacilão. E aí ele vem falar que gosta e tal, e mais uma declaração dessa para mim é inconcebível. Eu ia falar, desculpa, eu ia falar uma palavra italiana e eu não sei, inconcebível. Inconcebível, isso, é assim que fala, inconcebível, é que eu sempre uso ela em italiano, é inconcebível ouvir uma declaração dessa de um cara que diz amar, que diz, a mim não me convence, então são poucos ali que realmente comentam, interagem com as redes, com os torcedores, com os jogadores que realmente gostam e querem estar, então... Não me convence. E também acho, tá? Para mim é um bom nome. Com o elenco de hoje, subiria o patamar, mas não acho ele. Oh, meu Deus! Chegou para resolver todos os problemas.
Não, acho que todos os problemas também não, mas eu sou do time que gostava do Jean Lucas. Anitta, você tá mais pro meu lado ou do Noronha?
Eu tô mais pro seu lado, Murilo. Eu gostava também do Jean Lucas. Eu gostava mais. Eu acho que o torcedor do Santos ele é meio carente, né? Então, assim, qualquer um que der uma migalha de atenção, a gente acaba falando...
Certeza.
Ele é quase um menino da vila. Tipo, pô, jogou aí, sei lá, 3 meses no Santos e só. É. E a gente já tá nesse amor todo, ficou nesse amor todo. Mas ele é um jogador que tá na Europa há bastante tempo, né? Não bateu e voltou. Até como o próprio Gabigol, de quem eu pessoalmente tenho muito ranço. Então, não fico falando que gostaria de volta, Deus me livre. Então, eu acho que ele poderia sim mudar o patamar do Santos. Até eu nem respondi a pergunta anterior, se essas contratações que a gente especula, Patrick, Edenilson, mudariam o patamar do Santos. Sim. Eu acho que não mudariam o patamar do melhor futebol que o Santos consegue jogar, mas dariam mais estabilidade para o time do Santos. E eu acho que 2023 o projeto é ter estabilidade. Acho que esse é o grande objetivo, porque a Série A do ano que vem vai ser muito difícil e o Santos não pode correr riscos.
Sem dúvida. Uma coisa que é importante também falar sobre o Jean Lucas, ele era treinado pelo Sampaoli, né? Não sei se com Lisca e Orlando ele renderia como já rendeu. Mas agora é o Odair Helma. Vamos de Odair, temos treinador. Última interação de hoje, põe na tela, do Renan Pinho. Conseguem elencar os 3 piores e os 3 melhores jogadores dessa temporada no Santos? Abraço a todos. Cara, eu acho que a gente fez isso já. Mas os 3 melhores é Ângelo, Marcos e João Paulo, né? Acho que incontestavelmente, meninas, ou não?
Eu acho que todos eles... desculpa, Anitta. Eu acho que todos eles, todos, Marcos Leonardo, todo mundo oscilou muito durante o ano. Verdade é, se não fosse o João Paulo, estaríamos muito pior. Porque por várias vezes a nossa zaga ali inteira falhou e o João Paulo ainda assim salvou. Conseguiu fazer algumas defesas milagrosas. Então, para mim, o João Paulo está em Alconcura. Agora... piores, de verdade, acho que todos oscilaram pro mal e pro bem. Não sei se eu consigo elencar um que eu falo assim, nossa, pelo amor de Deus, esse aqui, esse, só esse não dá. Não sei se eu consigo fazer isso, não.
Eu vou te falar que o Lucas Barbosa me irritou bastante. Mas tem o Johan Julio, o Madison me irritou muito. Não sei, tem seria 3 aí na tua cabeça, Anitta?
Então, olha, os 3 melhores eu tô com você. Eu iria de Marcos Leonardo, Ângelo e João Paulo, com uma menção honrosa a Eduardo Bauerman, que acho que fez um grande primeiro ano no Santos. Nem parece, né, que foi o primeiro ano que ele jogou no Santos. Acho que ele foi muito bem, ajudou muito o Santos. E os 3 piores, para mim, Eu com certeza colocaria o Maddon, acho que ele é responsável direto por muitos erros que resultaram em gols de adversários. Acho que o Sanches é um dos piores desse ano, apesar de eu ter um super carinho pelo jogador, eu gosto muito dele, mas acho que ele não entregou basicamente nada esse ano. E o Lucas Barbosa, eu passo um pouco de pano para ele, mas ele foi muito mal em vários momentos também, então talvez... Eu não sei se ele estaria no meu top 3 piores jogadores, porque a gente... Ah, Vinícius Balheiro, um dos piores jogadores para mim.
Nossa, então, verdade. Bem lembrado, bem lembrado. Terminamos de interação, né? Eram três? Sim. Temos um espaço aqui para falar das sereias da Vila com você, viu, Anitta? Cleiton Lima, novo treinador, agora, né? Chegou recente. Pelo investimento que o Santos fez, poderia ter conquistado algo melhor nesse ano de 2022? Quero te ouvir sobre as sereias.
É complicada essa pergunta. O investimento do Santos não é um investimento alto, né? É basicamente o mínimo. Para ter uma jogadora muito diferente, que é a Cristiane, mas a folha do Santos acho, não bate R$250 mil. R$250 mil deve ser menos do que o salário, sei lá, do Sanches, por exemplo. Só para pegar um jogador aí do elenco, mas é metade do que ganha o Angulo, tá? Só vamos falar assim. Metade do que ganha o Angulo é a soma do que ganham todas as jogadoras. O trabalho da Tatiele Silveira foi muito decepcionante. O Santos não poderia, de jeito nenhum, ter ficado fora da fase do mata-mata do brasileiro, porque se classificam 8. E, por exemplo, o Grêmio se classificou e o Santos é bem melhor do que o Grêmio, mas o trabalho da Tatiele foi muito ruim. O Cleiton, quando vem, ele, óbvio, gera um alento no coração do torcedor santista, porque ele é o técnico mais vencedor da história das Sereias da Vila. Mas o Cleiton ficou um tempão sem treinar ninguém. Então fica aquela dúvida, né? Quem é o Cleiton Lima que a gente vai encontrar? Eu vejo, taticamente, um time muito melhor, mesmo. Mas às vezes eu fico com uma impressão de que tem alguma coisa errada. E aí eu não sei se é com o Cleiton e as substituições que ele decide fazer, se é alguma coisa na coordenação do futebol, que é a Aline Chave, que é a coordenadora... de alguma, não sei, instrução de substituição, se tem alguma panelinha ali no elenco, eu não sei explicar o que é. Eu não sei explicar, mas as substituições são muito ruins. Normalmente, quando o Cleiton mexe, piora o time. Eu acho que o Santos não venceu nenhum clássico contra os três rivais da capital, né? Perdeu de 5-0 do São Paulo.
Na Palmeiras, Vila, né?
Empatou com o Palmeiras em 2-2 e perdeu de 1-0 do Corinthians, que poderia ter empatado e aí tem, enfim, perde gol na cara e depois fica chorando, entendeu? Mas eu acho que as Sereias da Vila, elas precisam de mais investimento em jogadoras para ter um ano de 2023 melhor e um investimento em inteligência. O Santos precisa mapear melhor o mercado, precisa prospectar melhor jogadoras. O Santos, no começo desse ano, trouxe jogadoras que jamais poderiam estar jogando no Santos. O ano não acabou, tem o Campeonato Paulista e o Santos muito provavelmente vai se classificar para a próxima fase. E aí precisa ver, né? Direto semifinal, com 4 times e faz semifinal e final. Precisa ver se o Santos consegue ganhar de quem pegar, pode ser o Palmeiras, pode ser o São Paulo, pode ser o Red Bull Bragantino. E torcer para dar certo, mas eu acho que o trabalho do Cleiton não é para dar resultado só agora. É para ter um 2023 melhor, mas para isso precisa montar um elenco melhor. O elenco do Santos é fraco, tem ótimas jogadoras. Mas quando você vai olhar o banco de reservas, já não adianta. Então, precisa pensar com mais carinho nas Sereias da Vila para retomar o protagonismo. Isso, na minha opinião, é urgente.
Sim. Protagonismo da época do Cleiton, né? Que era ele que o treinador, quando ganhou títulos importantes. Claro que era a seleção brasileira com a camisa do Santos. Vamos torcer para que as meninas tenham um ano melhor em 2023 do que tiveram em 2022, assim como o masculino. Último intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para o último bloco também.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
Já voltamos aqui, ó. Se vocês tiverem mensagens, fiquem à vontade. Podem ler, hein?
Tem um recado importante.
Vai.
O último jogo das Sereias, na fase ainda do grupo, né, antes da semifinal, é na quarta-feira, na Arena Barueri, às 7 horas da noite. Então não é um horário horrível, porque normalmente os jogos são tipo 3 da tarde. E aí não dá para ninguém ir. Então se alguém quiser ir, morar por lá, tudo mais, 7 horas da noite as Tereias jogam contra o Realidade Jovem, que é o penúltimo colocado, e a Cristiane está em busca do 100º gol. Ela tem 98, então pode ser nessa quarta-feira que ela vai chegar a essa importante marca.
Tomara. E a gente viu aí a foto da Kathleen, que é a maior artilheira da história do Santos, né?
Sim.
Pelé do feminino, no Santos. Aliás, Caio Couto foi treinador dela e fala muito bem dela, gosta muito da Kathleen. É, tem mensagens aqui do...
3 a 0 já?
Quê?
3-0. Acabou de fazer o terceiro, Inglaterra.
Harry Kane fez?
Não, agora não sei. Ainda não apareceu aqui no SofaScore quem fez o gol.
José Antônio Jacomete. Assisti o programa Altas Horas, a entrevista do Gabigol, perguntado sobre voltar a um grande clube de São Paulo, para qual ele voltaria. Ele disse que o Santos. Depois o Serginho perguntou para ele o Corinthians, ele respondeu, pode ser também, combina. Foi a resposta dele. José Antônio Jacomete foi quem mandou. Mas aí ele não precisava, né, Zé Antônio? Rodrigo Rocco tá vendo o programa, um abraço para ele também. André Antunes Félix. Bom dia, manda um beijão para todos, representando os santistas de São Caetano. Abraço para você também. Valeu, André Antunes Félix.
É o vizinho.
Hã? É teu vizinho?
Não, não sei, mas eu sou daqui de São Caetano. Sim. Também, né? Então,
sim. O Elias Lopes Rosa. Muitos pedem a saída do Felipe Jonathan e Lucas Braga. Saíram no primeiro tempo do jogo do Avaí, os últimos foram muito ruins sem eles. Cara, o Lucas Braga, que não é unanimidade, ele, com o trio de Ângelo, Marcos Leonardo e Soteldo, ele, claro que ele é reserva. Mas ele é o 12º, 13º jogador do Santos. Ele vai entrar sempre. Vamos voltar.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
Já estamos de volta para o último bloco do Resenha Santista, que começa falando do Angulo, acredite se quiser. Antes de colocar o que a gente tem, coloca a foto dele na tela, Leandrão, por favor. Ele quer ir para o Emelec e meteu o cabelo azul. Que bela imagem, hein? Ali a moça pintando o cabelo dele de azul. Agora coloca na tela o que temos para falar do Angulo. Por favor, Emelec. Excelente título, gostei. Parabéns à produção. Na mira do Emelec, Angulo está otimista e apareceu nas redes sociais com o cabelo azul, das cores do clube equatoriano. O staff do atacante aguarda pela liberação do Santos. Os empresários buscam acordo para a rescisão do contrato, válido até 30 de junho de 23. Entre vencimentos, comissão e luvas, Angulo custa R$500 mil por mês ao Santos. O Emelec não pretende abrir os cofres para comprá-lo. Pelo que o UOL apurou, Rueda cogita a liberação de graça, desde que não precise pagar mais nada entre luvas ao atleta e comissão aos empresários. A negociação está em andamento. Esse texto foi publicado, produzido pelo UOL, e eu torço muito para que isso aconteça. O Angulo não vai deixar saudade nenhuma aqui na Vila Belmiro, certo, Anitta?
Não vai deixar saudade, mas eu tenho opiniões polêmicas sobre esse assunto. Pode falar?
Claro. Polêmicas? Claro.
Eu acho o Angulo melhor do que o Juan, mas ele ganha muito mais e isso gera um hate muito grande em cima dele. Mas eu não acho ele um jogador péssimo. Eu acho que ele seria a reserva do Marcos Leonardo, um reserva ok, mas sem provantão, com um salário menor do que a metade, né? E como ele não teve nenhum custo de contratação, o Santos acabou fazendo esse acordo, que não foi um bom acordo. Acho que tem que liberar ele, porque a torcida também já acabou com qualquer possibilidade dele jogar.
Total.
Porque eu acho ruim quando isso acontece. Acho que tem jogadores, na minha opinião, como eu falei, o próprio Juan, que não é melhor do que o Angulo, e a torcida tem muito mais tolerância. Mas nesse modelo que a gente tem hoje, essa situação toda, pagando esse salário que ele recebe, que é muito, muito alto, eu acho que vale liberar ele de graça, sim. Porque também, em breve, ele já poderia assinar um pré-contrato e sair de graça depois. E aí só ia prolongar o tempo que o Santos paga R$500 mil por mês para ele. Então, acho que boa sorte, que ele seja feliz. e que o Santos consiga essa liberação sem pagar nada.
Perfeito, eu tô contigo. Ô, Carol, eu não sei, como a Anitta afirmou, se o Angulo é melhor que o Juan. Não sei, não tô falando nem que é, nem que não é. Mas que ele entregou mais esse ano do que o Juan, nos poucos tempos que teve, eu acho que ele fez 5 gols, alguns decisivos. Eu quero muito ele longe do Santos. Mas eu acho que ele entregou mais em 22 do que o Juan, viu?
Mas eu tô total com a Anitta. Talvez se o salário dele não fosse tão alto, né? O ganho dele não fosse tão alto, o torcedor não estaria pegando tanto assim no pé dele. Foi todo a negociação e esses valores dele que pegam muito. Fala, como que um cara, um dos maiores salários do Santos Futebol Clube, não sai do banco? É um absurdo isso.
Às vezes nem banco, né?
Às vezes nem banco, exatamente. Ele e o Johan Julio, assim, às vezes, muitas vezes nem relacionados são. Então, muitas vezes entrou, fez gols decisivos até, mas se não tivesse um salário tão alto, se a gente for pensar assim, ó, por cima, sai salário do Angulo, sai um possível salário do Sanches, por exemplo, já dá uma milha aí, já Sim. dá um baita jogador, ou enfim...
Dois bons,
entendeu? Dois que venham para resolver. Então, quando se fala, o Santos se assustou com o valor do Edenilson. Eu prefiro o valor do Edenilson do que o valor do Angulo.
O Santos se assusta com qualquer coisa, né? O Santos é um medroso, em qualquer gestão, inclusive. Não é dessa gestão.
Se passar o vendedor de pastel lá na frente, vai assustar com o preço do pastel também.
Exatamente. É difícil. Mas está precisando gastar um pouquinho, se puder, porque eu tenho certeza que essa gestão, se não puder, não vai gastar, e acho que está certíssimo. A gente viu a herança que essa gestão recebeu, mas se puder gastar um pouquinho a mais, eu tô dentro. Falando em medo...
Acho que tem que aumentar a folha, né? Porque se você se livra de Angulo e Madison, você já abre o Sanches, então, se você soma esses três, é que eu não sei o que vai acontecer com o Sanches, mas se você soma esses três, você abre um espaço enorme na folha para contratar pelo menos 2 jogadores com um salário alto, o que seria importante numa negociação. Porque às vezes o jogador força mais para sair de um clube e ir para outro à medida que ele sabe que ele vai receber um bom salário no outro clube.
Com
então,
certeza.
Acho que essa pode ser uma ferramenta boa para o Santos conseguir peças que vão melhorar o nível do elenco.
Sim, tem outro nome que a gente não falou, Johan Julio, que tem um salário menor do que o Angulo, mas que pode sair, inclusive está no contrato, o Santos pode liberá-lo ao final desse ano, apesar do contrato terminar no meio do ano que vem. Então não deve ficar para a pré-temporada. Para terminar, o último assunto é Edenilson. A gente falou bastante dele, mas o Globo Esporte traz uma matéria explicando por que ele não está tão próximo do Santos ainda. Coloca na tela, por favor, Leandrão. O Santos segue firme e forte no objetivo de contratar Edenilson. A diretoria apresentou uma proposta aos representantes do atleta, mas os valores travam as conversas. Apesar disso, o clube da Vila Belmiro está confiante em um desfecho positivo. Edenilson é a prioridade da comissão técnica comandada por Odair Hellmann nessa janela de transferência. Interessante frase aí que traz o Globo Esporte. O volante foi um pedido do treinador e conta com o aval do Falcão e do Rueda. Nos bastidores, o clube acredita que conseguirá fechar negócio. Os valores, assim como as condições da transação, são mantidos em sigilo. Depois de 2 temporadas focando no pagamento de dívidas, o Santos apresentou superávit em seu balanço financeiro e chega para 2023 com poder de investimento. Vira a página. O Peixe está disposto a abrir os cofres para contar com Edenilson em seu elenco. Além do volante, o clube fará, nos próximos dias, outras investidas por atletas com rodagem de Série A do Campeonato Brasileiro. A definição dos nomes é trabalhada em conjunto por Falcão e Odair Hellmann. Procurado pela reportagem, o Inter nega que tenha sido procurado pelo Santos. O meio-campista Edenilson tem contrato até o fim de 2024 e soma mais de 300 jogos pelo clube. É uma das lideranças do elenco e não sairia do Beira-Rio sem que o Inter recebesse uma quantia que considera justa. O Inter está fazendo o papel dele. Está certíssimo o Internacional de valorizar o seu jogador. A gente estava falando exatamente sobre isso, sobre o Santos abrir um pouco o cofre para trazer um jogador de um nível maior. A gente pode divergir ou concordar sobre o Edenilson. Mas o Santos está fazendo o que a gente quer. Se o Santos acha que o Edenilson é esse cara, ele vai abrir o cofre e vai tentar contratá-lo. Aí a gente pode divergir se é ou não o Edenilson. Mas eu acho que o Santos está, pelo menos a ambição desse ano já é maior do que foi a de 21 e 22, né, Anitta?
Com certeza, e tem que ser, né? Acho que não faltaram alertas para que a postura do Santos mudasse. O Santos precisa de um time mais competitivo, até para potencializar as boas peças que tem. A gente não sabe quanto tempo mais o Santos ainda vai ter o Ângelo, quanto tempo mais ainda vai ter o Marcos Leonardo, mesmo que seja da vontade dos dois ficar no Santos, o Santos precisa de dinheiro. Então tem que aproveitar esse ano de 2023 para dar todo o espaço para eles brilharem. Até mesmo o João Paulo, que não aguenta mais ter que carregar o time nas costas. Ou o Eduardo Bauerman, que é um baita jogador, mas em muitos momentos ficou sobrecarregado na defesa. Então o Santos tem que olhar para os bons jogadores que tem e entender que eles precisam ser potencializados pelo restante do elenco. Então acho que esse tem que ser o foco e parece que o Rueda entendeu isso, parece que o Falcão sabe disso e parece que o Odair Helman sabe disso. Pode ser eu querendo me iludir um pouco? Pode. Mas parece que tem essa compreensão nesse início de janela, nesse início de pré-temporada e de planejamento.
E a gente vê fotos aí do Edenilson na seleção. Ele foi convocado pelo Tite no ano passado. A última foto aí tinha Gerson, que parece que está voltando para o Flamengo, Hulk e Edenilson, inclusive. Carol, falamos de o Santos tentar mudar de patamar, como eu estava explicando. A gente pode divergir do nome, mas o Santos mais forte no mercado do que estava nos outros anos, como eu falei com a Anitta, né?
Eu acho que nenhum nome que vai vir vai ser unanimidade. Então sempre Sim. vai ter divergência na questão de... Ah, esse eu gosto, esse não gosto. Então, enfim, não vai ser uma unanimidade. Mas é isso, o Santos está mais forte no mercado. Eu até falei sobre isso, que o Rueda começou uma gestão, o Rueda teve todo ali, na época de campanha dele, falando da gestão de transparência, e os primeiros meses do Rueda foram muito transparentes. Ele falava na Santos TV, tinha até artes, né, nas mídias do Santos, o que estava sendo acertado, o que estava sendo negociado, enfim.
Teve a live dos 100 dias.
Dos 100 dias, isso deixou o torcedor mais tranquilo. Eu acho que o grande erro do Rueda, ele falou, mas eu já estava mais de um mês conversando com o Falcão. Ele não precisa dizer que é o Falcão, ele não precisa dizer nomes de jogadores, porque ele gosta de manter segredo daquilo que ele está fazendo. Mas o fato de, por muito tempo, não ter ninguém para falar... Depois do que aconteceu no Rio de Janeiro, depois que aconteceu no final de alguns jogos, onde mais uma vez tivemos problemas de arbitragem, embora o Santos não estivesse jogando bem também, mas teve problema de arbitragem, não tinha ninguém para brigar pelo Santos, e isso foi deixando o torcedor muito bravo. E para mim, o ápice foi o último jogo contra o Fortaleza. Todo mundo esperava Sim. que, assim como o ano passado... quem falasse numa coletiva final fosse algum representante do clube, no caso o Rueda, porque ano passado tinha o Edu Dracena para falar. Esse ano não teve, e o Orlando foi jogado aos leões, não era ele que precisava falar na última coletiva do ano. Era o Rueda, claro. A gente fala assim, olha, está sendo negociado, não vou falar nomes, isso, aquilo outro, deixa o torcedor mais tranquilo. Mas esse silêncio dele por muito tempo... E das poucas vezes que o Rueda aparecia, era para algum podcast, para alguma coisa, e ele levantava algumas situações e umas falas muito polêmicas, quando ele falou, mas o que faz o executivo? Né? Todas aquelas falas que a gente já debateu. Então, toda aquela gestão de transparência, onde o torcedor tinha uma certa tranquilidade, mudou completamente. Então, assim... Tô com a Anitta, agiu rápido, se vai dar certo ou não são outros 500, mas a gente começa 2023 com executivo, com técnico, com até então um planejamento, coisa que a gente nem via uma luz no fim do túnel, com um planejamento, a gente nem sabia como ia começar esse ano de 2023. Então, parece que agora o negócio está andando. Mas se ele está nos assistindo, se tem uma dica para dar, ainda continue aí com a transparência do começo né, do seu mandato, que estava indo muito bem. Muitas vezes a gente não quer saber nome, quer dizer, claro que a gente quer saber nome, né, de jogador, a gente sempre tem essa curiosidade, mas a gente quer saber dos passos que o Santos está dando justamente para ficar mais competitivo, para mudar de patamar, para saber como está tá nossa moral perante a CBF, para parar de ser assaltado também pelo VAR, pela arbitragem. Então é isso que deixa o torcedor muito bravo.
Sem dúvida, isso influencia no resultado dentro de campo também. Meninas, pô, só posso agradecer vocês por não me abandonarem, como fizeram Caio e Noronha, e por estarem aqui no programa. Anitta, beijo, obrigado, viu?
Obrigada a você pelo convite, Murilo. Muito bom estar com você, com a Carol, com toda a audiência. E que venham aí dias melhores para o Santos e boas notícias.
É isso, é isso. Carol, obrigado por ter aceito o convite mais uma vez. E estarei acompanhando, claro, o Diário do Peixe com a Anitta. E o De Olho no Peixe, com você mesmo na Copa, segue tendo live todos os dias, certo? Tá sem o áudio.
Pode ligar aí, o microfone, né? Parece que começou a fazer live ontem, né? Tem De Olho no Peixe hoje 5h30, amanhã tem live para falar de Copa do Mundo, tem De Olho no Peixe também, então tem bastante notícia, estamos na torcida, estamos esperançosos para um 2023 melhor. Brigadão pelo convite, foi ótimo passar essa hora aqui com vocês.
Obrigado, Carol. Obrigado, Anitta. Não me abandonaram, como eu falei. E obrigado a você, telespectador. Segundo a produção, 1000 pessoas estavam nos vendo. Tendo Copa do Mundo, então vocês são maravilhosos. Obrigado a todos. Amanhã o Sormani é quem vai estar aqui com a gente para o Resenha Santista. Que volta amanhã, às 10 da manhã, aqui pela TV Cultura Litoral. Valeu!
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.